paramédicos, afinal, o que é que esses profissionais da medicina podem fazer para promoverem seus serviços sem ferir as regras do setor? Meu nome é Caio Costa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e para me ajudar nesta questão, eu convidei minha amiga Itana Gomes. Oi, Itana, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Karen. Oi, todos. Eu me chamo Itana Gomes, sou especialista em mídias sociais e vim hoje falar aqui um pouquinho para vocês sobre essa questão do marketing digital para médicos. Eu sou publicitária e eu trabalho há muito tempo com a questão do marketing digital. Já trabalhei em agências, em assessorias, empreendendo e eu já tive muitos clientes da área de saúde. E hoje eu tenho trabalhado mais em uma instituição da área de saúde, instituição de ensino com curso da área de saúde. Obrigada pelo convite.
Massa. Ah, eu que agradeço. Afinal de contas, precisamos tirar essa ideia um pouquinho, pelo menos eu, assim, um leigo fora do mercado, de que talvez os médicos tenham essa percepção que não precisam e tal. E acho que o trabalho de vocês é bem interessante, pelo menos o seu, como experiente na área, como cliente na área. Mas vamos logo já de início, né? Afinal de contas, qual é a diferença na sua visão do marketing digital para a medicina, né? Já com esses profissionais da saúde, para outras áreas, né? Que assim, eu acredito que para, sei lá, para profissionais como engenheiros, arquitetos, enfim, outras áreas, seja relativamente tranquilo, mas a área da medicina tem algumas coisas específicas. Eu queria que você fizesse essa diferença, né?
Certo, a primeira diferença eu diria que seria a questão da responsabilidade, né? Então, assim, você não está vendendo simplesmente um serviço, um produto, você está lidando com a saúde das pessoas. Então, por se tratar da questão da área da medicina nas redes sociais ou nos meios digitais de qualquer forma, a gente tem uma grande responsabilidade porque a influência de um médico, de uma palavra, de uma orientação, pode, impactar profundamente na saúde das pessoas. Então, além das questões dos órgãos regulatórios, conselhos de ética, das profissões, a gente tem que ter esse cuidado porque o que tá na internet, o que está nas redes sociais é visto como referência mesmo para o uso dessas pessoas. Então, eu diria que essa é a primeira diferença. Então, assim, voltou à questão do marketing, né? Na questão do trabalho em si, não há tanta diferença, tá? É uma questão também de sensibilidade. Por quê? Porque quando a gente trabalha também com a questão da saúde, assim, ainda voltada para a saúde, né? A gente tem um amplo gama de serviços que a gente pode associar à medicina, né? Mas, assim, a questão da sensibilidade também é que você não pode tratar os seus clientes apenas como compradores. Então, assim, em outros segmentos, a gente tem mais facilidade de criar promoções, de criar tiros de que é agora, focando no preço e quase 100% das vezes não é possível ficar trabalhando essa questão da precificação na medicina, entende? Então, tem alguns falsos que a gente vai contornando, que não dá para fazer tudo o que se fala de marketing digital, associando na área de medicina.
Assim, eu como um leigo, mais uma vez, né, aqui fazendo papel da audiência, quem está acompanhando o nosso papo, eu acredito que tem um certo bom senso de justamente algumas extravagâncias, vamos dizer assim, que a gente pode usar de um pouquinho de nada, de exagero, algum humor, né, humor, piadinha e tal, alguns segmentos de mercado têm esse privilégio, mas quando a gente, como você falou, né, são profissionais que tratam com vidas, com doenças, vamos dizer assim, prevenção, algo que precisa ser levado a sério porque quebra um pouquinho a credibilidade, né? Então acho que essa é a diferença e fica também um desafio para nós profissionais de publicidade, do marketing digital e até mesmo profissionais de comunicação, de ter essa sensibilidade, principalmente se for entrar nessa área, né, Itana? Porque assim, de dá para você trabalhar com médico com certeza, mas é preciso um pouquinho o entendimento desse universo particular, né?
É verdade, eu preciso desse entendimento, e eu diria até que o que você falou dessa questão de brincadeiras, de meme, dá para usar. Na verdade, a gente pode não ser quadrado, a gente pode fugir do padrão, porque a gente vê muitos perfis da área de saúde A gente chama de geladeira branca, alguma coisa assim, que a gente vê, parece que são todos iguais, né? Todos fazem as mesmas coisas, os mesmos bancos de imagem, usam o mesmo conteúdo. E dá para brincar, dá para sair dessa, dá para não ser tão quadrado. Mas isso vai com o profissional médico que está falando. A gente não pode forçar a barra, entende? Então, assim, a depender da forma como o profissional quer atuar nas redes sociais ou nos sites, em outras mídias digitais, ele vai incorporar um personagem. Então, se ele aquilo, fica forçado demais. Não dá para imaginar um médico que no consultório é sério e que ele fica brincando nas redes sociais. Ele é. Então, assim, algumas áreas permitem essas brincadeiras, porque vai de acordo também com o profissional e com quem ele quer alcançar, né?
É, com certeza. E também tem uma questão que você falou muito bem. Agora, parando para pensar, eu me lembrei que a gente vai falar um pouquinho mais nessa parte das mídias sociais, que sim, eu vou me retratar, que sim, que dá, e que pode ser até mesmo aliado com o objetivo. Aí, na parte das mídias sociais, que vamos aprofundar daqui a pouquinho, eu falo sobre isso, que eu me lembrei alguns casos agora na imagem, que é bem interessante. Mas uma coisa, Itana, que a gente estava conversando, né, essa questão dos médicos, é a questão de os profissionais de saúde terem essa consciência que quando forem procurar um profissional de marketing digital, uma agência ou um profissional, enfim, da área, é que precisa sempre lembrar da legislação, o código de ética do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina. Esse conselho, ele também fica de olho também nessas práticas, eles falam alguma coisa, ou é igual aos advogados que também têm várias restrições na hora da divulgação?
É, o CFM fica de olho, sim. Só que o que que acontece? Eles dependem muito também da questão das denúncias. Então, a depender da questão de algum profissional médico estar fazendo alguma prática que não é adequada, outro profissional investigar. Então, às vezes, eles podem ser e até receberem algumas sanções, algumas advertências, ou até serem obrigados a excluírem algum tipo de publicação. Dificilmente, mas pode acontecer também de chegar ao ponto máximo de perder também a licença para medicina. Mas, assim, de forma geral, tudo que está no conselho médico, o código de ética médico, deve ser respeitado. Então, alguns pontos do código de ética, poucos pontos, falam da parte da comunicação. Então, tudo ali tem o mesmo peso, digamos assim. Então, sim, eles fiscalizam. E pela quantidade hoje de médicos e profissionais que estão nas mídias sociais, fica mais difícil que eles consigam fazer isso tão continuamente. Então, eles dependem muito das denúncias. E tem acontecido, né?
É,
Coisas.
tem que denunciar, porque assim, querendo ou não, é um cuidado até mesmo para o próprio profissional, né? Já que o próprio profissional pode se empolgar demais e tentar prometer algo que fica além da habilidade médica dele. Então, acho que é uma forma muito assim sensata e vamos dizer assim, é igual o pai, né? Os pais, pai e mãe que protege, dá bronca, pune, mas é para você aprender, para justamente você andar na linha, você conquistar os seus clientes de forma ética. Então, isso aí é muito importante. Porque, Itana, é uma coisa que também a gente está falando sobre a dinâmica da internet e tal. Será que os médicos da nova geração, talvez, olha só de novo a minha visão de fora, os médicos mais jovens, né, de, sei lá, 20, 30, 40 anos, talvez já estejam mais abertos às ideias de promoverem seus produtos na internet. Mas e aí, os médicos mais tradicionais, mais respeitados e gabaritados, estão nessa pegada, na sua opinião, pelo que você tem observado na sua experiência?
Eu tenho observado que há espaço para todo mundo, tá? Principalmente para essas pessoas mais velhas que antes tinham uma visão muito limitada da comunicação. Era aquela questão assim de que meu olho está num lugar bem locado, eu tenho uma carteira de clientes fixas, fiéis. Então, assim, isso veio mudando ao longo do tempo. Então, esses profissionais perceberam que a comunicação, o marketing, é muito importante para o seu negócio. Porque, assim, o consultório, ele tem a parte importante da atuação na medicina, mas ele precisa ser ativo. Então, todas as idades estão bem atentas, sim, a essa necessidade de investir no marketing médico. E muitas pessoas mais jovens, elas tentam aprender para atuar sem contratar agências. E eu percebo que os profissionais não têm tanta paciência de aprender e acabam contratando mais agências. mais até agências do que profissionais freelancers. Então eu vejo um pouco de diferença só no perfil de como todo mundo está atento e percebendo que tem que fazer algo a mais pela sua divulgação digital.
Uma coisa, então, que eu estava me lembrando, a gente estava conversando muito sobre isso, a importância da internet, mas eu acho que é importante a gente até falar um pouquinho quais são as plataformas mais recomendadas, né? Que tem um site tranquilo, justamente, vamos dizer assim, é a base, mas também talvez os médicos ainda não tenham se ligado, por exemplo, no Google Meu Negócio ou alguma outras plataformas, né? O que é que você acha?
Sim, a visão tem que ser ampla, né? É, a gente vai falar, você está dizendo que a gente vai deixar para o final, a questão das mídias sociais, né? Mas é o que chama atenção por ser mais rápido, mais imediato e mais fácil de usar. Mas assim, o Google, ele é o primeiro lugar que as pessoas vão buscar uma referência daquele médico. Então, quando a legislação CFM exige que você exija seu CRM, seu código, seu registro, né, de médico, é justamente porque a gente tem que saber que se aquele médico tem um histórico bacana, quem é esse médico, o que é que ele fez. Então, assim, a gente não tem uma busca pensando no currículo, mas a gente tem uma busca buscando a especialidade. A gente quer saber quem é aquele médico, o que é que ele fez, onde ele trabalhou. Então, principalmente em casos mais sérios de saúde, a gente está buscando ali um profissional que vai cuidar da nossa saúde por muito tempo. Então, a gente vai buscar esse profissional primeiro no Google. Então, se você investe em outras ferramentas, o Google Meu Negócio, como você falou, é excelente para as clínicas, a localização das clínicas, localização do app. Então, essas ferramentas integradas, elas vão além das mídias sociais. Facilitam que as pessoas encontrem as informações, que tirem essas dúvidas e ajudem ao paciente a agendar essa consulta, né?
E uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, cursos, etc., é que a questão do blog, né? Muita gente diz que o blog morreu, mas quantos blogs de médicos, por exemplo, você conhece? Eu mesmo fiz uma pesquisa uma vez, eu não lembro do que foi, acho que estava consultando sobre nível de ferro, alguma coisa assim, no sangue. Interessante que eu caí num blog de uma clínica que explicou direitinho e tal, e no final deixou a possibilidade de você marcar a consulta. Então, se o médico trata, é especialista em uma doença que tem, por exemplo, uma doença que tem um nome complicado, né? Aquele nome que só a pessoa sabe do que se trata, pode ter também uma grande chance de, pelo menos, ela, se ela hoje em dia não é novidade, por exemplo, teleconsulta, né? Eu não sei se está regulamentado, etc., mas se tivesse a possibilidade de pelo menos a pessoa entrar em contato e marcar a consulta pela internet para depois ela ir, também é uma estratégia muito boa, né, Itana? Você, talvez, além do Google Meu Negócio, o blog talvez seja uma ajuda de você produzir, trazer esse conteúdo mais informativo, mais detalhado sobre a especialidade do médico em questão, né?
Perfeito, o blog não morreu, mas assim, o hábito de leitura se modificou. Então, os blogs que estão acompanhando essa mudança do consumidor, do usuário, estão se dando bem, tanto na otimização das buscas quanto na formatação do texto, né? A gente não tem mais paciência para textos longos e textos muito técnicos. Então, se os blogs focarem para o público realmente alvo, público paciente, público consumidor, esses blogs podem fazer sucesso. Agora, existem alguns blogs, Caio, que eles são feitos apenas, digamos assim, para constar. Porque você entra no blog e você não entende o que está sendo dito. É uma linguagem muito técnica, que é um erro até que muitos profissionais da área médica cometem sem querer. Alguns técnicos, como se estivessem conversando com outros médicos. E se a ideia é ajudar pacientes ou pessoas que estão em busca de profissionais, então essa não é a melhor estratégia de comunicação. Então, essa questão da linguagem é importante ter esse ajuste, sabe?
Nossa, você foi perfeita agora, porque esse é um erro, talvez, de todas as áreas. Eu mesmo já cometi muito esse erro, e justamente eu sempre trago o exemplo que o vídeo mais buscado aqui do canal é o que é bio do Instagram. Até hoje, eu publiquei em 2018, até hoje, pessoas agradecendo, aliviado. Tem gente que comenta aliviada, nossa, você matou a curiosidade do que é bio do Instagram, que eu não sabia, que é a área do perfil, né, no Instagram. Então, essa necessidade da gente traduzir e usar menos o termo técnico da área e tentar falar a língua da gente, né, do dia a dia, da rotina, é a melhor forma, né? Então, essa questão também é interessante. Uma coisa que você pode falar, Itana, é sobre a questão dos depoimentos, né? Pode ser que algum paciente comentou aí entusiasmado no post do Instagram, ou mandou mensagem no blog, enfim, deixa uma mensagem, um depoimento emocionado. A classe médica pode utilizar esses depoimentos, assim como outros profissionais fazem, por exemplo?
Olha, na parte realmente do profissional médico, a gente não recomenda que você exponha o paciente, né? Que ele seja identificado. Então, quando o depoimento é feito, é interessante apenas o texto, porque aí você pode botar apenas o primeiro nome do paciente sem expor ele, sem identificá-lo. Porque, assim, não é porque um paciente está fazendo um depoimento para você que você pode publicizá-lo de forma a ganhar outros. Isso não é bem visto no código de ética médico. Mas existem algumas brechas. Então, algumas pessoas fazem, ver se cola ou não, né? Mas, assim, eu realmente não recomendo que seja feito depoimento em vida, nem depoimento com foto dos pacientes, mesmo com autorização. A gente tem outras classes que permitem, fisioterapia, odontologia, a gente tem outras classes que permitem essa publicação com autorização. Mas a maior parte da classe médica diz que é interessante apenas a divulgação, a identificação do paciente. A rede social dele, marcando o médico, mas na rede do médico, não coloca foto do paciente, não expõe ele de forma a identificar quem são essas pessoas. Não recomendo.
Eu acho, então, isso aí fundamental para a gente, pelo menos, observar como é a dinâmica, porque, como a gente está falando sempre, né, é uma área sensível e, infelizmente, também, se você expor o seu paciente, também pode gerar algumas coisas pessoais, eu entendo muito bem. E acho que é interessante a gente ter, como profissional de comunicação, lembrar dessas questões, né? Por isso que quando eu criei, né, eu propus surgiu esse tema, eu disse, olha, eu como leigo, profissional, apesar de ter experiência, eu sei que é uma área sensível e talvez não é tão discutido, então acho que essa pontuação que você fez é bem interessante, mas acho que já dá para conectar com as boas práticas, então, né, o que é que você recomenda para as mídias sociais, que já são as estrelas do momento, como você disse que muita gente prefere investir mais, né, na divulgação no Instagram, no Twitter, em outras plataformas. Quais são as boas práticas, na sua opinião, que os médicos podem fazer nessas plataformas?
Minha opinião, Caio, é que a gente utilize as redes sociais como reforço da autoridade que o médico já tem no dia no seu consultório, nos seus conhecidos. Então, assim, as redes sociais têm que refletir o bom profissional que ele é. Então, assim, o marketing, ele não faz milagre. Então, se não for um bom profissional, não vai ter um bom retorno nas redes sociais. Então, eu recomendo que haja sempre transparência, sempre constância, uma frequência de publicações, é uma coisa essencial para o crescimento da rede. Mas nem toda a rede, o objetivo é só crescer. Você não quer ter número, você quer ter qualidade. Então, é importante que você mostre o comprometimento que você está na rede social para socializar. É uma rede social. Não é uma vitrine. Alguns médicos podem ter esse receio de estarem começando e querem postar uma coisa e sai correndo. Nem volta para ler os comentários, não interagem. Então, é mais uma dica, mais uma boa prática, que é sempre responda suas mensagens e comentários. Pode chegar um momento em que isso tem um nível muito grande, uma quantidade muito grande de mensagens que você não consiga dar conta de responder todas. Ok, você vai responder algumas, mas você vai responder. Então, as pessoas vão ver que você dá esse feedback. Então, você já vai mudar o local de responder. Você vai para as caixinhas de perguntas do Instagram, você vai buscar outras formas de dialogar com o seu público, fazendo lives, inclusive. Lives, elas chegaram na área médica com um encaixe perfeito. Porque, assim, a área médica, ela sempre teve afinidade com assessoria de imprensa, por conta justamente do código de ética recomendar que o conteúdo médico seja mais educativo. Seja para ajudar a sociedade, ajudar de alguma forma mesmo com informação. Então, a parte do jornalismo casa muito bem com a área médica. Então, muitos médicos já têm costume de dar entrevista para jornais, para televisão, para rádio, né? Então, isso facilitou muito a questão das lives. As lives ajudam que o público possa interagir através aqui do chat, tirar algumas dúvidas. E já vou engatilhar com outra dica, que é ter cuidado com a questão do diagnóstico, com a prescrição. Então, todo médico, que não é porque uma pessoa chegou no comentário e falou: eu tenho isso, o que é que eu tenho? O médico pode segurar para dizer, ele sabe que a pessoa tem, mas ele não pode responder, porque é proibido. É proibido e é inadequado. Você tem que orientar a pessoa a fazer uma consulta médica. Você não pode prescrever medicamento, você não pode prescrever diagnóstico nas suas redes sociais. Então, você tem que chamar sempre a pessoa para buscar um profissional. Então, também essa sensibilidade, né, Caio? A pessoa, quando está perguntando, ela não conhece a ética, ela não conhece essas regras, ela está ansiosa por uma resposta para um problema de saúde que ela tem. Então, é ter essa paciência também de responder. Algumas perguntas podem parecer muito boas da sua área. Poxa, eu não sou um médico da especialidade. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente pode ficar a tarde toda aqui falando. Eu fiz um resumão, mas vá me perguntando que eu vou lembrando de mais dicas, sim.
Isso aí eu acho fundamental lembrar disso, né? Porque, assim, os comentários, principalmente, como você falou, o médico até já tem uma desconfiança, mas querendo ou não, pode pegar, fazer uma pegadinha, vamos dizer assim, de falar assim, nossa, aí a pessoa até levar logo assim, não, eu não vou mais, porque eu comentei no post do Instagram. Comentei no post do Instagram do médico, o médico já deu o diagnóstico, não preciso mais consulta. Imagine, isso ia ser realmente para você ver, nobre ouvinte, querido ouvinte, que como você, caso você tenha interesse em prospectar um cliente da área, né, conquistar um cliente, você precisa começar a também a pensar um pouco com a cabeça do médico, né, em relação ao relacionamento com a audiência. Porque se você estimular, por exemplo, não, responde logo. Aí o médico, você tá maluco? Você quer que o conselho venha e me atue? E aí você tem uma credibilidade porque você não sabia disso. Então, tem que estudar mesmo, né, Itana? Então, não tem para onde correr. Apesar de você ter, a gente ter o domínio, né, de estratégia de marketing digital, mídias sociais, você ter uma vivência na medicina é uma boa, né?
Sim. Na hora de buscar um profissional para te atender, um social media, ou um profissional de marketing mesmo, para te atender de forma. É importante saber se esse profissional tem experiência com a área de saúde. Porque além dessa parte técnica, dessa parte de legislação, as consequências podem ser muito graves, né, para o nome do médico. É questão da reputação mesmo, que você espera que. Um médico esteja atento a todas as áreas da legislação do que pode se fazer. E quando você contrata uma agência, Caio, muitas vezes, muitos profissionais que não têm tempo, eles deixam outras pessoas respondendo por ele nas redes sociais. Então, se você contrata uma pessoa que não tem esse toque, esse feeling, esse jeito de falar, e responde de uma forma grossa, de uma forma técnica, de uma forma assim, isso prejudica a sua imagem que você construiu no seu exercício da medicina de forma correta. Você pode jogar tudo por água abaixo porque contratou uma empresa que não está atenta a isso. Então, assim, não contrate só pelo preço, contrate através do portfólio, converse, entenda e ajude também esse profissional. Porque também é uma coisa que a gente tem que dizer, né? Que não se contrata um social media para deixar ele sozinho fazendo as coisas sozinhas. Então, é realmente um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. É preciso muito feedback, muita pergunta. É preciso entender o dia a dia daquele médico para que isso possa fluir de forma mais natural, transparente e efetiva, né? Então, também desconfie de agências que você queira contratar e diga: não, não se preocupe, daqui a 2 meses a gente se fala, deixe comigo, eu faço tudo. Ele não está conversando, não está entendendo a sua rotina, isso não existe, né? Então, tem que ter
Até
esse
porque
cuidado.
imagine aí o médico está lá de boa, aparece um cliente ou parente de uma pessoa que comentou: olha, doutor, você respondeu de uma forma que eu fiquei chocado ou chocada aqui. Como assim? Só isso aqui? Aí quando vem, não fui eu que respondi. Aí a pessoa, aí ele vai para a pessoa, e a pessoa depois, o profissional, vai ficar queimado por causa disso, que ou tentar na pior forma possível, como você falou anteriormente, essa questão de entender também a característica do médico, né? que aí ele vai tentar, sei lá, dar uma de engraçadinho e responder, acaba comentando, queimando os dois lados, tanto profissional, porque cometeu essa gafe, quanto médico. E uma coisa que eu lembrei, que eu, né, que eu disse que eu tinha lembrado do Casey, das mídias sociais, é que eu vou me retratar agora mais profundamente com isso, que dá realmente para você fazer humor, né, com o médico, que eu me lembrei. E teve um médico que, no início da pandemia, ele viralizou porque ele fez uma dancinha no TikTok ensinando a melhor forma de lavar as mãos, né, para prevenir a Covid, né, a Covid-19, lavar as mãos, como é o jeito e tal. E depois eu vi que alguns médicos também brincaram com, por exemplo, a questão da dieta, né? Muita gente nutre, nutricionista mesmo, brinca muito com essa questão, com algumas percepções que as pessoas fazem com relação à alimentação. Então, sim, dá, mas a questão é, também não é para exagerar ou fazer algo aleatório ou fazer uma dancinha da moda sem ter uma ligação, né, Itana? Acho que talvez essa é a dica. Unir o humor, mas sempre lembrando que é para ensinar ou trazer um conteúdo que ajude na prevenção que o médico ou a médica é especialista da área, né?
Isso mesmo. É, nas mídias sociais a gente tem que buscar conteúdo de valor. E conteúdo de valor não necessariamente é um conteúdo sério, quadrado. A gente pode sim brincar, descontrair, ter dancinha assim. E as redes sociais como o TikTok, que tem essa pegada de vida, do estilo da dança, da música, elas também estão abertas para os profissionais que queiram ser mais sérios, que
Sim.
queiram ter sua própria personalidade. Então, assim, você não tem que se obrigar a seguir a moda, porque as modas passam. Então, a personalidade de alguns médicos que são mais descolados, que são mais descontraídos, casam muito bem com alguns desafios, alguns challenges do TikTok, né? Mas isso serve até para motivar quem tem ainda vergonha, quem ainda está curioso, a entender que não é a rede social que vai definir o seu conteúdo, é o contrário, você define o seu conteúdo. E você vai adequá-lo às redes sociais. Então você tem que ter sim uma autenticidade, você tem que ter um DNA de como você fala, de quem você é, para que as pessoas reconheçam em você, através da sua comunicação, através das suas mídias sociais, o bom profissional médico que você é. Então, assim, uma dica: se você está pensando em contratar alguma empresa para trabalhar o seu marketing, não pense duas vezes, contrate sim, pesquise bem, né? Faça todo esse apoio, pesquise como os outros médicos do seu segmento estão trabalhando, para que você possa ter ideias, que você possa também ajudar nesse social media, dizer o que você quer. É importante saber o que você quer. Tem muita gente ainda que não sabe, né? O que é que quer? Quer ter uma presença nas redes sociais, mas é importante sim começar.
Eu também acho, concordo plenamente com você. Afinal de contas, eu sempre lembro que a atenção é o ouro do nosso tempo, né, da nossa época, e a atenção das pessoas está cada vez mais na internet, no celular, até mesmo na pesquisa, como você falou bem, né, no Google. Mais de 60% das pesquisas têm uma intenção de compra, e no caso, na compra, eu digo aqui, a intenção de procurar ajuda médica. E se você. Se o médico aparecer lá com uma informação de qualidade, reputação, você vê que ele mostra que tem, é experiente no assunto, entende, domina, é especialista, a tendência mesmo é só partir para o abraço, né? Aí a estratégia direitinho, né, Itana?
Vou aproveitar até para dizer que eu, juntamente com Jorge Araújo, Paula Dutra, que são colegas meus publicitários, que também são social medias, a gente lançou um perfil novo aí no Instagram chamado Clínica de Marketing. Então, a ideia da gente é a gente estar tá ajudando profissionais da área de saúde a trabalharem melhores as suas mídias sociais. Recentemente, a gente deu um curso, sabe, Caio? Porque a gente percebeu no mercado essa necessidade que os médicos estavam tendo, os profissionais de saúde estavam tendo, em se aperfeiçoar, em entender o que é que pode, o que não pode, como fazer melhor. Então a gente criou esse perfil e a gente está vendo que não somos os únicos, né? Não somos os primeiros, não seremos os últimos a passar esse conteúdo, porque a ideia da gente é compartilhar esse conhecimento mesmo. Então quem quiser seguir aí, @clinicasdemkt, o nosso perfil no Instagram, a gente está trazendo dicas e conteúdos voltados para a área de saúde, não só médico, né? Mas outras áreas também da área de saúde. E a ideia futuramente é voltar, a gente retomar alguns cursos, que a gente deu uma parada por conta da pandemia. A gente estava fazendo alguns cursos presenciais, a gente deu uma parada, retomou com o curso telepresencial, que é o que você falou também, né? Então, assim, as pessoas estão no celular, as pessoas estão no digital, a gente está tendo essa abertura para que a gente possa ir também para o digital. A gente está mais próximo das pessoas, através das mídias sociais também, a gente pode se reaproximar. Então, a gente pode, inclusive, fazer conexões com pessoas de qualquer canto do Brasil, de qualquer canto do mundo, isso é maravilhoso, isso é bom demais.
Sensacional. Então, reforçando, instagram.com/clínicadeMKT. Então, Itana, muito obrigado por esse papo sensacional. Você já falou da clínica, mas eu quero que você, nessa parte final, né, que eu sempre abro para convidado ou a convidada falar mais sobre seus projetos. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre outros projetos, seguir o seu perfil pessoal, se você tiver alguma outra forma de quem gostou do seu conteúdo, quer saber mais sobre marketing digital para médicos, como é que a pessoa entra em contato com você? Esse espaço agora é seu.
Quem quiser entrar em contato comigo através do Telegram, o usuário é @itanagomes, é só me procurar, MKT de marketing, né? Então eu estou no conteúdo de forma mais geral, não só para a área de saúde, então vocês podem me localizar por lá. Então sou bem acessível, a gente pode bater um papo, eu também presto cursos e consultorias, que é uma coisa que está sendo muito interessante as pessoas buscarem realmente um mentor, alguém próximo, um consultor para orientar o que fazer, o que trabalhar. Eu trabalho muito com freela de análise de perfil, produção de conteúdo. Muita gente também não tem tempo, Caio, de produzir o conteúdo para a rede social. Ela abre o Canva, ela quer criar, ela quer fazer. E é um erro muito comum você não se planejar. Você não pode seguir o momento. Ah, hoje eu tenho tempo, amanhã eu não tenho tempo. O que é que eu vou postar hoje? Você tem que ter um cronograma, você tem que ter uma produção de conteúdo que esteja dentro de um planejamento, né? E você pode adequar esse planejamento com quem eu trabalho com isso, né? Porque eu sou analista de mídias sociais, eu também faço essa produção, as pessoas podem contratar. E no mais, estou por aí, aqui no mercado, assistindo suas lives.
Só repete seu contato do Telegram, que acho que cortou.
Então, vocês podem me encontrar no @itanoca_mkt, tanto no Telegram quanto no Instagram. É o mesmo
Maravilha.
usuário. Eu acabei atualizando, recentemente, esqueci de falar. Costume, né?
Eu costumo, eu sei como é isso.
A gente gosta de ter o mesmo usuário para tudo, então tem horas que a gente troca, a gente volta.
E eu sei como é isso, é verdade. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, se você gostou desse episódio, compartilha com pelo menos cinco médicos, olha aí, ou cinco profissionais que tenham interesse em trabalhar nessa área, aplicando marketing digital para médicos. E você sabe, né? Se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse episódio, me siga em todas as mídias sociais, @blogcitario. E também pode se inscrever no canal youtube.com/blogcitario. Obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!